Olá, eu sou a Mariana e eu sou uma das responsáveis pela Academia da Governança Agro, juntamente com a Natália, que está aqui conosco. E hoje nós trouxemos o William Häusler, que ele é sócio e head de Wealth Planning aqui do Banco Itaú BBA. E nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento patrimonial nas empresas agrícolas. Seja muito bem-vindo, William, seja muito bem-vinda, Natália.
Obrigada.
Obrigado, Mariana. Obrigado, Natália. Prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente possa esclarecer aqui as maiores dúvidas que vocês tiverem. E que todos aproveitem aqui as nossas explicações.
Perfeito. William, para a gente começar, então, explica para a gente um pouquinho melhor o que é o planejamento patrimonial, o que ele significa para as empresas agrícolas.
Então, olha, planejamento patrimonial, eu vou falar primeiro de uma forma mais genérica, que eu acho que é importante. É, o que a gente chama de wealth planning, ou planejamento patrimonial, é, na verdade, o uso da forma adequada de normas e boas práticas relacionadas a principalmente três pilares, e aí depois eu quero falar sobre isso com o mundo agro, mas principalmente no que diz respeito ao planejamento de governança, e aí governança pode ser não só familiar e corporativa, a parte tributária, de eficiência tributária e planejamento tributário, e a parte de organização societária como um todo, mas que tudo isso vai estar sempre relacionado à parte de sucessão e família, né? A gente tem regras no Brasil que são impostas com relação a patrimônio, principalmente quando se fala de transferência de patrimônio, em que eu tenho que seguir regras específicas. Então, obviamente, o arcabouço vai estar sempre tocado pela parte tributária, mas eu tenho que levar em consideração também a questão de família e sucessão. E aí, obviamente, no mundo agro, que eu tenho regras específicas com relação à propriedade e ao uso da terra, da parte, né, agropecuária, eu também terei que olhar em consideração específica esses temas na parte tributária e na parte de organização. Mas se eu pudesse resumir a relevância, ela vem nesses três pilares que eu mencionei, né, entre família e sucessão, tributário e a parte de governança e organização, aonde mais até do que no planejamento fora do mundo agro, a parte tributária ela é muito relevante por conta das particularidades que você tem, das formas que você pode organizar esse patrimônio.
Perfeito. Então, vamos começar falando do tributário. Quais são as estratégias mais eficazes para minimizar os riscos fiscais e proteger o patrimônio das empresas agrícolas?
Então, eu queria dividir aqui em três pilares, né? A conformidade legal, o planejamento tributário e a gestão de despesas, né? No mundo agro, como eu disse anteriormente, você tem particularidades que você tem que observar. E se você não as combinar e não levar em consideração, você pode prejudicar. Então, por exemplo, você tem regras específicas sobre o uso da terra, sobre o manuseio da terra, né, a posse, a propriedade, quem vai usá-la. Isso tem uma ligação tributária, né? Dependendo da forma com que você tiver a terra e você for utilizá-la, você tem impactos tributários específicos que, se você não os levar em consideração, poderia ter talvez o não melhor uso do próprio impacto do planejamento tributário. E, por último, a gestão das próprias despesas, né, em que elas fazem muito parte desse planejamento. Então, esses acho que são os três pilares principais que deve se observar quando a gente falar sobre como é que você pode minimizar os riscos fiscais relacionados à organização do planejamento patrimonial no mundo agro.
E acho que também seguindo um pouco nessa linha ainda, próximo do tributário, do fiscal, quando a gente está falando de questões legais, questões regulatórias, como que eu incluo isso no meu planejamento patrimonial pensando em empresa agrícola?
Então, você tem alguns aspectos para levar em consideração. Então, por exemplo, zoneamento e uso de terra é extremamente regulado no mundo agro. Então, isso tem que ser, acho que, o primeiro ponto que a gente elencaria. A gente não tem aqui um que seja mais importante que o outro, mas começando pela questão do zoneamento de uso de terra, que é super relevante nesse planejamento. Então, por exemplo, nos contratos agrícolas, né, você tem o arrendamento rural, você pode ter os contratos de parceria, eles também são super relevantes com relação à forma com que você deve se organizar. Depois, um ponto super relevante são as normas ambientais, né? A gente tem que observar esse é um elemento extremamente importante, porque isso tem um impacto diretamente relacionado a como você explora a terra e mesmo seja ela no plantio ou no uso agropecuário. Tá? As normas trabalhistas também são muito importantes para ser levadas em consideração, porque você tem que observar a norma trabalhista, ela é geral, mas ela tem especificidades com relação ao mundo agrícola também. Né? A regulamentação dos produtos agrícolas, super importante nesse planejamento, né, nas questões regulatórias. Outro ponto também muito relevante, além do regulamentação de produtos agrícolas, são os incentivos fiscais. Né? Então, obviamente, a gente tem uma gama diferente de incentivos fiscais que precisam ser explorados no caso a caso, de forma com que você tenha o melhor proveito desses incentivos se você é um produtor agrícola. Tá? E aí, por último, eu disse, não tem uma ordem nesses pontos que eu elenquei para vocês, mas as questões das normas de exportação e importação também são muito relevantes. Né? Então, se você tem, eventualmente, maquinário que você precisa importar, né? Ou na exportação da sua produção, você tem regras também específicas para ser levadas em consideração. Então, acho que esses são os pontos que eu elencaria como sendo os principais nas questões legais e regulatórias.
Will, a gente tem falado, a gente está falando bastante, na verdade, sobre patrimônio produtivo. Mas quando a gente pensa no patrimônio pessoal dos proprietários, quais são os aspectos que devem ser levados em consideração?
Natália, super importante essa pergunta. E eu queria dividir em três aspectos, né? É você dividir sobre responsabilidade limitada, sobre separação de finanças pessoais e empresariais e sobre seguros pessoais. E por que isso? Quando você faz a responsabilidade limitada da sua relação com o mundo, a dos seus negócios, e a isso se aplica a qualquer coisa que você estiver fazendo, né? Mas especificamente no mundo agro, a relevância de você separar é para que não haja uma contaminação, entre aspas, né, do seu patrimônio. Ou seja, fique limitado e por isso a responsabilidade limitada, a exemplo, uma sociedade limitada, a uma sociedade de comandita simples, onde você separe essa atividade, né, rural, especificamente do que a gente está falando, do resto do seu patrimônio, de forma com que você limita, né, caso aconteça algo que não seja aquilo que você tinha planejado, eventualmente a colheita não foi a que você esperava, ou você teve uma questão com credores relacionados aos negócios a que você está fazendo, enfim. Eu podia citar vários aqui. É super importante você ter essa segregação limitada. Com relação à separação das finanças, né, pessoais e empresariais, esse acho que é um ponto que eu queria investir alguns mais segundos ou até minutos aqui com vocês. Se a gente for observar, né, o histórico no mundo agro, durante muito tempo ele se confundiu e ainda se confunde, né? O que, que é o meu bolso direito e esquerdo com o meu bolso do negócio, né? E isso pode, de uma certa forma, trazer, por conta do que eu disse na parte de cima, da responsabilidade limitada, trazer uma exposição do patrimônio onde há uma confusão entre a administração do patrimônio privado e do patrimônio empresarial. Então, é extremamente relevante que se você tem a segregação, por exemplo, né, de um arrendamento que você faz da pessoa física direto, né, eventualmente, mas que você tem a exploração da terra através de uma PJ, que você não confunda essas atividades, o seu caixa, as suas despesas pessoais com as despesas da empresa. Né? E você pode, assim, dar vários exemplos, eu vou dar alguns atípicos. Né? Eu vou tomar um empréstimo, eu não devo usar, por exemplo, como garantia do meu empréstimo na empresa, os meus bens pessoais, a não ser que efetivamente eu tenha aquilo segregado para que esse aval seja dado dessa forma. Né? Eu não tenho meu cartão de crédito que eu uso despesas pessoais no cartão de crédito da empresa. Né? Eu não uso, por exemplo, se eu tenho um avião particular que está em nome, por exemplo, da empresa, eu não deveria usá-lo para fazer, por exemplo, viagens particulares. Né? Esses são pequenos exemplos que eu estou dando e que eles mostram, de uma certa forma, essa contaminação onde, se você não tomar cuidado, pode atrapalhar no seu planejamento e proteção do seu patrimônio. E aí, por último, são os seguros pessoais. Né? Se os sócios têm cobertura de seguro, é muito importante que isso, por exemplo, tenha responsabilidade civil também. Né? Porque se ele está diretamente administrando aquele patrimônio, né, ele tem, por exemplo, arrendamento na física, é importante que ele também tenha seguro. Às vezes, a gente nota que nem todo produtor rural ainda já está habituado a fazer. Acho que na grande parte tem, mas ainda tem alguns que não fazem seguro. Então, acho que esses três são três pilares super importantes. A responsabilidade limitada, a separação das finanças pessoais e empresariais e a questão do seguro pessoal, é super relevante.
Essa parte da separação entre as finanças pessoais e empresariais, ela é super importante também para você ter longevidade na sociedade que são estabelecidas, né? Eventualmente, você pode ter alguma discussão proveniente dessa não separação, né?
Sim. E super relevante estar falando sobre isso, quando a gente fala em sucessão, né, ou mesmo, eu nem vou chegar, eu vou começar, deixa eu voltar dois passos para trás antes da sucessão, né, você está vivo, você pode, e eu não estou aqui de forma alguma dizendo que deva acontecer, tá, mas se você tem, por exemplo, se você não é solteiro, você tem um casamento, uma união estável, enfim, você tem uma relação conjugal com alguém, então você está regido por regras específicas relacionadas àquele regime de casamento. Então, primeiro você tem que observar aquele regime de casamento. Aí você tem sócios, ou você tem contratos com terceiros nessa relação que você tem da sua empresa. Então, é super importante você observar, primeiro, por conta do seu regime de casamento, se você está em uma união estável, numa relação de casamento legal, efetivamente, que isso esteja observado para que isso não cause, numa eventual, primeiro, dissolução da sociedade ou disputa com credores ou com fornecedores, inclusive se você vier a ter uma dissolução dessa relação. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é, eu posso ficar incapaz, né? E a gente pode até falar um pouco sobre isso depois. Mas como é que a minha incapacidade poderia afetar no negócio? Né? O quanto eu tenho que tomar cuidado com relação a isso? E aí, por último, sim, a fatalidade. Né? Se eu não preparei o meu patrimônio, né? E aí como é que eu preparei meu patrimônio, se eu não tiver um testamento, e aí também levando em consideração o meu regime de casamento, se eu sou casado ou estou em união estável, isso pode impactar na minha relação empresarial. Então, é super importante para que não haja essa confusão aqui entre pessoa física e pessoa jurídica.
Perfeito. Will, nós comentamos um pouco sobre a questão fiscal, a questão legal, a questão regulatória e tudo isso envolvido. Também pensando na questão que a Nath trouxe do patrimônio pessoal. Como que eu pego tudo isso e faço a minha sucessão? Como que o meu planejamento patrimonial, ele pode ajudar nesse momento tão delicado que é a sucessão, considerando que eu tenho tudo isso envolvido?
Mari, assim, eu sempre que eu falo de planejamento patrimonial com qualquer cliente nosso, eu gosto de passar por um roteiro, né? Então, a gente faz primeiro o que a gente chama de uma due diligence, né? A gente faz um mapeamento de todo o seu patrimônio, a documentação dos seus ativos, o que você tem, como está organizado. Outra coisa importante, então primeiro você, como a gente fala, mapeia, você sabe o que você tem. E você vai passar desde, como eu disse, né, do seu status civil, que se você pode ser solteiro, está no regime de casamento, você pode não ter mais uma relação conjugal, você pode até ser viúvo ou viúva, né? Então é importante você conhecer primeiro a combinação entre patrimônio e o seu estado civil. Isso vai ter um impacto relacionado à sua organização e como deverá ser a sua sucessão. Depois, eu comecei a mencionar isso na pergunta anterior sobre a elaboração dos instrumentos jurídicos, né? Então, vai desde como eu disse, uma declaração de curatela. O que é declaração de curatela? Eu me torno incapaz. Se eu um dia ficar incapaz, através da declaração de curatela, eu posso, para um ato notarial, apontar quem são ou quem será o meu curador. E aí a gente pensa em curador sempre na quem vai cuidar do meu bem-estar, né? Mas eu tenho que lembrar que eu tenho patrimônio. E esse patrimônio, ele precisa ser administrado. E por que que é super relevante? Cada vez mais a gente investe tempo com os nossos clientes falando sobre a declaração de curatela. Tem tido uma onda, e aí eu não quero generalizar, né? Principalmente no estado de São Paulo, mas a gente tem visto isso se replicando entre outros estados e até o próprio Distrito Federal, aonde na falta de indicação em caso de incapacidade através de uma declaração de curatela, o juiz é quem vai fazer o apontamento de quem será o curador, serão os curadores do seu bem-estar e do seu patrimônio. Então, dá um exemplo. Eu tenho cônjuge, ou um companheiro, companheira, e em geral aquela pessoa vai cuidar do meu bem-estar. Ou eu não tenho, eu tenho filhos, serão meus filhos, enfim, vai seguir uma ordem natural com relação a isso. Então, a parte do bem-estar me parece ser a mais simples. Mas eu também posso não querer que aquela pessoa que na ordem natural seja a pessoa que eu gostaria que cuidasse de mim. Mas agora vamos falar de patrimônio especificamente. Na falta de indicação, o juiz vai apontar um administrador para aquele patrimônio. E se houver uma má gestão desse patrimônio, o juiz responde com seu patrimônio pessoal. Então a gente tem visto acontecer em alguns casos, a gente já tem casos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, onde o juiz determinou, né, por conta dessa situação de exposição do patrimônio pessoal, que houvesse uma liquidação do patrimônio e esse patrimônio ficasse líquido, naquilo que fosse investimento líquido, né, investimento financeiro, e colocado um depósito, e normalmente eles fazem um depósito, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. E aí, dependendo de como você tiver a administração do seu patrimônio, aquele rendimento, por exemplo, financeiro que você tenha, sei lá, por causa do seu capital de giro na sua empresa, ou até a manutenção do seu bem-estar ou do seu patrimônio, ele pode não ser suficiente. Agora, imagina isso no mundo agro, e que ele é tão específico. Quem que vai ser essa pessoa específica que o juiz vai apontar na ausência de, por exemplo, se eu tiver tido uma declaração de curatela? Então, insisto em dizer que a declaração de curatela é extremamente relevante, porque a gente está vivendo mais, né? A medicina levando a gente a viver mais, e viver mais, né? Somos todos perenes. A gente somos todos suscetíveis a ficarmos incapazes. E espero que não fiquemos, mas se ficarmos, é importante pensar na declaração de curatela. Depois a gente pode falar do testamento. O testamento, eu acho que existe ainda um folclore, assim, uma visão de que o testamento ele atrapalha ou que ele dificulta. E isso se transformou. Eu não vou dizer que não, talvez há 20 anos atrás não fosse um pouco mais difícil, mas hoje o testamento, ele facilita e eu consigo determinar, direcionar o meu patrimônio de forma mais organizada através do meu testamento. E onde é que tem uma facilidade hoje, né, que já está pacificada, que é o seguinte: se eu tiver um testamento e eu não tiver filhos menores, patrimônio no exterior, eu, filhos incapazes, herdeiros incapazes, eu consigo abrir o meu inventário, né, o termo jurídico aqui, mas eu inicio meu inventário no judicial e solicito, não tendo essas condições que eu mencionei, que o testamento siga e o inventário siga no extrajudicial. Porque o testamento é uma das dos pré-requisitos para que eu abra ele no judicial. Mas hoje já existe um entendimento que eu posso abrir um inventário, inicio no judicial, passo o mesmo com o testamento para o extrajudicial, ou seja, no cartório, desde que eu não tenha menores, incapazes e bem no exterior. Tá? Então, isso tem sido uma prática muito comum de se fazer. Então, esses dois são os principais que estão relacionados aqui a momentos, né, de incapacidade e fatalidade. Além disso, eu posso também doar bens em vida. Né? E aí eu tenho formas de doar em vida. Né? Eu posso doar com cláusulas, e assim como no meu testamento eu tenho algumas cláusulas que eu posso usar, mas que a gente chama de cláusulas restritivas. Né? Eu posso doar e ou deixar em meu testamento com cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, inalienabilidade dos bens. Na doação, aí sim, eu tenho cláusulas que são específicas de doação, que é a cláusula de doação com reversão, que eu posso doar um bem, mas se o meu donatário falecer antes de mim, com que sou doador, aquele bem reverte para mim. Esse eu não consigo fazer no testamento, né? Porque eu vou ter morrido, então não teria como ter a cláusula de reversão no testamento. E a outra é a cláusula de usufruto, onde eu posso doar o bem, né? E aí o donatário pode receber ele 100%, ou eu posso doar com reserva de usufruto. Né? Eu dou com reserva de usufruto direitos econômicos, direitos políticos, e aí aquela pessoa recebe só como o que a gente chama de nua propriedade. E aí, durante a minha vida, se eu sou o doador e mantive essas cláusulas de, por exemplo, de reserva de usufruto do poder político, eu administro aquele bem. Se eu quiser também é do poder econômico, eu vou receber os frutos que aquele bem vai gerar. Tá? Eu acho que essas são as principais considerações que eu olharia com relação à elaboração dos instrumentos. Outro ponto relevante é a preparação das próximas gerações. E esse é um trabalho que a gente faz muito aqui no banco com os nossos clientes. A gente tem a preocupação e acho extremamente relevante, eu entendo que é muito relevante essa preparação dos herdeiros. E a preparação dos herdeiros, como eu falei na primeira pergunta, né, do que é você ter governança, né, ela é extremamente relevante. Porque você, no treinamento, eu poderia dividir ele em três pontos super importantes. Quais são esses pontos? Herdeiros, eles serão herdeiros sempre, né? Então, eu posso ter o herdeiro puro, que é o herdeiro que ele recebe o patrimônio, mas ele não se envolve com aquele patrimônio. Ele vai ser o herdeiro que recebe dividendos, lucros, os rendimentos gerados por aquele patrimônio. Eu tenho o herdeiro que tem interesse em tocar o negócio, que no mundo empresarial a gente chama de herdeiro executivo, que no mundo agro é o que trabalha na fazenda, né? O que entende do negócio. E você tem um terceiro, que é aquele que não quer só receber recursos, mas também não quer estar envolvido no dia a dia, mas ele quer participar de ideias, né? Nas questões fundamentais, e ele é o que a gente chama do herdeiro conselheiro. E não quer dizer que eu não possa ser a combinação dos três. Por que eu fiz questão de falar sobre essas três situações? Porque quando você treina eles, você dá esse acesso à informação, você tende a evitar que você tenha, por exemplo, uma potencial disputa futura. Porque, em geral, o herdeiro que é o executivo, o herdeiro que toca o negócio, ele tem que ser remunerado, né? E se isso não for bem tratado e entendido pelos demais, isso pode causar, no momento da fatalidade, ou até da própria incapacidade, se aquelas pessoas passarem a atuar, se houver uma declaração de curatela, mas seja também na fatalidade, com que aquele herdeiro que, por exemplo, que é só herdeiro de rendimentos, ache que está recebendo menos, por exemplo, que o seu irmão ou sua irmã que tocam o negócio, né? Ou aqueles que tocam o negócio. Então, isso é extremamente relevante. E aí, acho que, por último, também na questão da preparação das próximas gerações, a gente está falando aqui de valores e patrimônio tangíveis. Mas existe algo que, para a gente, em planejamento patrimonial, talvez seja um dos valores mais relevantes, que são os valores da família, né? O que é que eu tenho para passar, por exemplo, para a próxima geração, que eu posso ter recebido da geração anterior, ou se essa é a primeira geração, se eu sou a primeira, que eu quero passar para a segunda, né, contar a história da nossa família, dos valores que a gente tem, da perpetuação do patrimônio, isso é super relevante. E aí, obviamente, a quarta e última etapa, ela vai ser sempre a etapa de, se você passar por essas três primeiras etapas que eu falei, é se e quando você vai iniciar a transição. E por que eu disse se e quando? Porque pode ser que você não queira fazer durante a sua vida, e aí se vai ser somente na fatalidade. Então, é extremamente importante, e a gente vê aqui uma dinâmica diferente entre as famílias. Cada família passa por essas etapas de forma diferente, porque cada família tem a sua cultura, né? Tem o seu legado e o seu negócio. Então, eu posso dizer para vocês, em 15 anos de Itaú, 30 anos de mercado, eu acho que eu nunca tive nenhuma transição de patrimônio que tenha ocorrido da mesma forma. E nenhuma das outras fases que eu mencionei. Porque cada família, como eu disse, tem a sua história, a sua cultura. Então é muito importante a gente levar isso em consideração também.
Will, acho que é importante também ressaltar um pouco no que você estava trazendo, que é um processo que ele sempre vai estar acontecendo, né? Acho que aí você tem um pouco a ideia de planejamento patrimonial, vou fazer uma vez na minha vida e acabou, mas é algo que Eu sempre vou ter que estar fazendo e revendo e sempre vai estar acontecendo na minha empresa, na minha família.
Concordo com você 100%. Eu falei, vou pegar o exemplo dos dois instrumentos iniciais, né? A declaração de curatela e o testamento. Eu fiz hoje, eu estou tranquilo. Aí eu já sei que eu posso, se eu ficar incapaz e se eu morrer, né? Deixa eu até refazer a frase, né? Se eu ficar incapaz e quando eu morrer, porque a gente tem o hábito de dizer se eu morrer, se não, a gente vai morrer, né? Mas eu fiz o meu testamento no caso da fatalidade, fiz a declaração de curatela no caso da incapacidade. Aí passam alguns anos, mudam algumas circunstâncias. Talvez aquelas pessoas que eu apontei não tenham as mesmas relevâncias que elas tinham para mim nesse momento. O meu patrimônio, ele mudou. Eu tenho outras vontades, obviamente respeitando os princípios legais, né, de legítima, mas que a minha parcela disponível talvez queira, né, isso é um pouco redundante, dispor para outras pessoas ou de formas diferentes. E mesmo na parcela legítima, a gente teve recentemente uma decisão do STJ aonde se determinou que mesmo a parcela legítima eu posso dispor, né, direcionar para herdeiros específicos desde que eu respeite a questão da divisão da legítima. Então, super importante rever de tempos em tempos e olhar como é que eu quero fazer essa administração.
Will, mudando um pouquinho de assunto, quais são as estratégias de proteção de patrimônio que podem ser adotadas para minimizar o risco relacionado à flutuação de preços no caso das commodities agrícolas?
Olha, eu não sou o especialista de commodities, mas eu vou te dizer pensando com a minha cabeça de advogado de planejamento. Tá? Seis pontos relevantes que eu entendo serem pontos de reflexão para se olhar. Então, contratos específicos, primeiro deles. Usar contratos futuros, né, com relação à sua produção agrícola. É super relevante que você vai fixar preço de venda antecipadamente, pode ajudar a proteger contra a volatilidade dos preços, enfim, é super importante. A diversificação das atividades também é super relevante. E aqui, eu não tenho, obviamente, aqui o expertise, o know-how para falar sobre isso, mas eu vou fazer aqui um depara para o mundo financeiro, né? Você diversificar é extremamente importante, né? Se você está concentrado em um único ativo e aquele ativo não for bem, pensa na produção agrícola, né? Ou você pode perder absolutamente todo aquele rendimento que você teria com aquela produção. Então, se você diversifica, você, de uma certa forma, está mudando, talvez você até possa ter um rendimento diferente por conta dessa diversificação, mas você está diversificando o seu risco, porque você não vai estar concentrado num único ativo, num único tipo de produção. O armazenamento de commodities é outro ponto super relevante, né? Então, tomar cuidado, né, como você faz esse armazenamento e ter as modalidades necessárias com relação a esse armazenamento para que você possa, né, ter uma venda de produtos com preços mais favoráveis por conta do seu armazenamento. Reserva de capital, outro ponto super relevante, né? É importante você ter uma reserva de capital de tempos em tempos, porque você pode precisar de capital. Imagina que você não diversificou, mesmo diversificando, que você precisou ter mais capital. Então, reserva de capital é extremamente relevante, até para você não depender somente, por exemplo, de uma linha de crédito, eventualmente, numa situação dessa. Tá? Os seguros agrícolas, eu acho que eu falei sobre seguro pessoal, acho que na nossa segunda pergunta, e o seguro agrícola é extremamente relevante também. E aí, por último, o monitoramento constante das suas atividades, desses pontos que a gente falou, né? Porque as circunstâncias, elas mudam, né? Você não tem controle, por exemplo, do tempo, né, da terra, e com isso você tem que estar monitorando todas essas outras variáveis de forma com que elas poderão impactar aqui no seu patrimônio. Essas estratégias são super relevantes.
Perfeito. Will, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria deixar esse momento aberto para você, se você quiser deixar algum recado para o nosso público, falar um pouco melhor sobre o que a gente faz aqui, então fica aberto para você agora.
Claro, obrigado. Eu queria primeiro agradecer a vocês novamente aqui pela participação, e acho que a mensagem que eu queria deixar para quem está nos ouvindo, nos vendo, é, primeira coisa, não ter medo de tratar desses assuntos. É, eu dou aula e trabalho com clientes. E eu aprendi isso quando eu estudava planejamento patrimonial, wealth planning. Eu sou advogado de formação, fiz trust law depois de me formar no Brasil e fui estudar fora. Eu tive um professor que ele usava uma frase que eu tento repetir com os clientes. Não existe distância entre a caneta e o papel que aproxime você da morte quando você fala sobre sucessão. Ou seja, se você vai assinar um testamento, você não vai morrer no dia seguinte. Se você fizer uma declaração de curatela, você não vai cair doente. Mas caso isso aconteça, você se preparou. Então esse é o primeiro ponto que eu acho extremamente relevante. O assunto é muito relevante. É, às vezes ele virou um assunto que as pessoas não querem conversar por dificuldade de lidar com incapacidade e fatalidade. O outro é, como a gente falou, culturas diferentes fazem com que algumas famílias tenham dificuldade de falar sobre transmissão da própria cultura, dos valores da família. E ao invés de ser só uma transmissão da cultura, por exemplo, no almoço de domingo, né, é, que isso possa ser tratado de uma forma profissional. Né? Então você poder falar sobre o desenvolvimento dos seus herdeiros e olhar as vocações e aptidões. Né? Porque muitas vezes algumas famílias não conseguem, por exemplo, entender, eu vou colocar o entender entre aspas aqui, esse herdeiro que eu também mencionei antes, que, por exemplo, não se engaja ou não tem interesse pelo negócio. Esse talvez seja o mais importante para você se preocupar, e preocupar no sentido positivo, de ajudá-lo no desenvolvimento de governança e entender para que aquele ou aquela herdeiro ou herdeira entenda o seu papel no negócio e quando vier receber um dividendo, por exemplo, um lucro, ele não questione que, por exemplo, tem um outro irmão ou irmã que está no negócio, ou aquele que palpita, mas que não quer estar no negócio. Então, eu acho que esses são pontos extremamente relevantes de lidar com planejamento. Estamos à disposição, né? A área de wealth planning, planejamento patrimonial do banco, é acessível para trabalhar junto com o seu gerente de relacionamento, o seu banker de relacionamento, junto conosco, para que a gente possa lhe auxiliar com relação ao planejamento, que é extremamente relevante. Como eu disse, fazer planejamento é muito importante. E aí, para terminar, se toda relação começasse e terminasse com planejamento patrimonial, seria muito mais fácil a gestão do patrimônio.
Perfeito. Obrigada, viu, William? Obrigada, Natália.
Obrigada, pessoal.